Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:08, tá começando por aqui o Gabriela Esportiva. E hoje tem ele, né? É, olha, a Oi ajeitou aqui, viu, Zé Maria. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Antônio Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Bom ter você aqui, viu, Zé? Sempre bom. É... Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira, tá se aproximando o final de semana. Vai ter Chester?
temos que esperar ainda aguardar, né?
É?
O cardápio de Dona Valéria. Olha, o alô de hoje, eu vou mandar para uma pessoa que já se estabeleceu, construiu família em Alagoinhas, uma pessoa muito querida em Delphi, entendeu? Uma pessoa que construiu uma história muito bonita no Colo-Colo. Eu estou falando do maior goleador da história do futebol profissional do Colo-Colo. Eu estou falando de Rivanildo Amorim da Silva, o capitão Gio, entendeu? Sem dúvida nenhuma, o comandante daquela grande conquista de 28 de maio de 2006, meu querido Tony Café.
Eu vou jogar essa data no bicho, viu? Brincadeira, Zé Maria.
28 de maio de 2006.
Zé Maria, 28 de maio de 2006.
Tá próximo, né?
Me diga uma coisa.
Vamos completar 16 anos daquele filme iluminado, né? Daquele filme que fez uma história muito bonita. E Gil, sem dúvida nenhuma.
Brevemente.
Foi símbolo daquela conquista.
Faça aí um apanhado, né? Como dizem lá no Nordeste, no Alto Sertão, do que representa aquela data e do que representa aquela conquista para você.
Ah, representa muita coisa, Tony. Vamos deixar para o dia 28, né? E aí a gente se prepara, entendeu? E coloca aqui no programa, e com certeza, né? Que
tá
é uma
certo.
Data,
tá
é uma data amada, né?
Ah,
é uma data muito querida.
Uma data querida por muita gente, viu, Zé Maria?
Esses meninos fizeram história num time que não tinha recursos para o café.
Uhum. Né? Deixa pro dia 28.
Então, dia 28, a gente vai enaltecer, sem dúvida nenhuma.
Vamos fazer uma retrospectiva.
Né? Os verdadeiros heróis, da conquista de 2006.
Será que dá para a gente falar com algum deles via telefone, será?
Vamos trabalhar nesse sentido, né?
Sim.
Vamos
sim.
Trabalhar nesse sentido.
Muito bem, vamos lá. 6:11.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:11 na Rádio Mais Ouvida da Bahia, ao vivo também, gabrielafm.com.br. A gente começa o programa de hoje falando de Copa do Brasil. Já que Zé não pôde participar ontem, é devido a problemas com a linha da Oi, viu? A linha da Oi, a gente não cansa de falar aqui, entendeu?
É verdade, ontem nós tivemos, aliás, foi uma semana diferente.
6 jogos ontem, né?
Começou na terça-feira com 3 jogos, né? E ontem tivemos mais 6 jogos, né? 6 equipes passaram, 6 equipes já foram eliminadas. Por exemplo, os jogos de ontem, não houve nenhuma zebrinha, entendeu? Não houve resultados imprevistos, não. Os resultados que aconteceram ontem foram absolutamente normais, né? Por exemplo, a Juazeirense jogando, apesar do mando de campo ser dela e a escolha de jogar em Londrina, né, no estádio do Café, foi uma opção financeira da própria Juazeirense, que enfrentou em Londrina o Palmeiras e voltou a perder 2-1. Palmeiras segue a Juazeirense deixe a Copa do Brasil. Tivemos também o Ceará vencendo o Tombense 2-0, né, na Arena Castelão, e um resultado muito normal para um time de Série A enfrentando um time de Série B. Tivemos também o Flamengo, né, voltando a fazer o duelo, e nova vitória do time do Flamengo, mesmo com um time alternativo, né, um time muito mexido, né, e o Paulo Souza tem usado essa alternativa no sentido de poupar jogadores do Flamengo, porque o Flamengo sofre muito, com muitas peças, né, entregues ao departamento médico. O Flamengo não teve dificuldade, venceu o Altos por 2-0. Tivemos também o Fluminense jogando em Goiânia e eliminando o Vila Nova 2-0 também, com o resultado final muito tranquilo, o Flusão passando, seguindo. A gente percebe o início diferente do Fluminense sob o comando do Fernando Diniz, né? É um Fluminense, Tony, que a gente já começa a sentir um comportamento diferente. É um Fluminense, por exemplo, que fortaleceu muito o seu sistema defensivo e ontem voltou a vencer sem nenhuma dificuldade. Tivemos o Corinthians também muito mexido, até com os jogadores da base sendo utilizados, o Corinthians com muitos desfalques, né? Jogando na Arena Manuel Filipe Arena, e também vencendo a frágil Portuguesa do Rio de Janeiro pelo placar de 2-0. E na noite de ontem tivemos aí sim um jogo mais equilibrado, porque afinal são duas equipes, né, que disputam futebol da Série A. Cuiabá e Atlético de Goiás fizeram duelo lá em Cuiabá, entendeu? O tempo normal foi 0-0. Nas penalidades, o Atlético de Goiás eliminou o Cuiabá por 5-3 e seguiu em frente na Copa do Brasil. Esta noite, Tony, nós teremos mais cinco jogos para fechar, para complementar nesta quinta-feira a programação da Copa do Brasil. E duas partidas vão acontecer em 22 de maio, entre Brasiliense e Atlético Mineiro, e em 31 de maio, entre Bragantino e Goiás, né? Esses jogos vão acontecer mais para frente, mas esta noite teremos mais cinco partidas. Mais cinco equipes vão seguir na competição, mas cinco equipes serão eliminadas. A partir das 19 horas de hoje, teremos Vitória e Fortaleza, né? Eu diria, Tony, que é um Fortaleza muito forte, né? Não só por ter vencido sem nenhuma dificuldade pelo jogo de ida, mas é um Fortaleza, né? Clube integrante do futebol da Série A, enfrentando o Vitória, um clube integrante da terceira divisão do futebol da Série C. Teremos também às 19h30, o São Paulo enfrentando o time do Juventude, né? Esse é um duelo também desta noite, São Paulo e Juventude. Aí uma partida mais equilibrada, vamos ver como o Rogério Ceni vai fazer a opção para a escolha dos seus atletas, né? O Rogério, o São Paulo, a gente lembra, São Paulo tem disputado, são três competições, né? Ao mesmo tempo, né? É um São Paulo também brigando pela Copa Sul-Americana, um São Paulo disputando o Campeonato Brasileiro, e um São Paulo esta noite enfrentando o Juventude pela Copa do Brasil. Teremos Cruzeiro e Remo às 19h30, mesmo horário de São Paulo e Juventude, às 21h30, mais dois jogos, né? Santos e Coritiba, e Botafogo e Ceilândia, né? Santos e Coritiba, um duelo mais equilibrado, né? Dois clubes integrantes do futebol da Série A. Botafogo e Ceilândia, né? É um Botafogo muito forte, Tony. Muito candidato, né, a repetir o feito do primeiro jogo lá em Brasília. Eu diria que é um Botafogo com um pé já na quarta fase dessa Copa do Brasil. Enfim, esta noite nós vamos conhecer os vencedores de Vitória e Londrina, o Vitória e Fortaleza, São Paulo e Juventude, Cruzeiro e Remo, Santos e Coritiba, Botafogo e Ceilândia. são os jogos desta quinta-feira pela terceira etapa, terceira rodada, jogo 2-2, né, da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, 6:18 no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Olha aí, Zé Maria, tá de música nova, viu? Tal de Cocolinho, Cocolinho já é sucesso já, viu?
É, a música, o nome da música é Cocolinho, né?
É, Cocolinho, é o nome da música dele.
Ele é uma figura extraordinária, né? Uhum. Aliás, nós temos aqui na região, não só a figura do Cocó, é, o Ari também, né?
Na verdade então, é Quercolinho, Quercocolinho.
Quercocolinho,
ele fez uma alusão.
Ele dá colinho também,
né? Ele fez alusão a Cococolinho, né? Quercocolinho. Tá? É tipo aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, mas fala diferente, lembra?
Ele é muito querido na região toda.
Sim, Cocó é uma pessoa.
Que ele tem um clube de fãs, sabia disso?
Como é?
Tem um lugar muito especial para ele. Ele é muito querido na região, nessa
Itabuna. Sim, sim,
mas
sim.
Tem
na Bahia, em Salvador também,
as pessoas gostam. Bahia,
é.
Entendeu? A Suíça, Baiana.
Qual é?
Qual Almadina, meu amigo.
Almadina.
Tem até
a Suíça regional.
Cocó, entendeu? A Suíça regional. Entendeu? Tem até o clube, entendeu? De fãs do Cocó. É uma figura
vai ser
extraordinária,
agora...
o nosso querido amigo Cocó do Lordão.
Vai ser agora fã-clube Quercocolinho. Vamos lá.
É,
ô Zé,
Quercocolinho.
Ô Zé, nas últimas semanas, aí, dirigentes avançaram em direção à Liga dos Clubes, né, cujo objetivo é organizar Campeonato Brasileiro, além de explorá-lo, desculpa, comercialmente. Mas a distribuição do dinheiro, Zé, oriundo da transmissão, causa divergência entre diferentes grupos, né? Direitos de mídia são a maior receita do futebol, mas apenas do Brasil. Os atuais contratos do Brasileirão assinados com a Globo vigoram até 24, viu, Zé Maria? Até 2024. O que se discute hoje é o modelo que valerá a partir de 25. A diferença em relação à última negociação é que, desta vez, a comercialização coletiva pode elevar o faturamento do futebol brasileiro, mas deve haver aí entendimento sobre a divisão dessa verba, a divisão do dinheiro. Inspirada nas maiores ligas europeias, as métricas usadas para ordenar os recursos lembram aí esquema tático, viu, Zé? 50-25-25 e 40-30-30 são sequências de números que entram aí para o vocabulário futebolístico, né? É, em discursos aí de cartolas e nas discussões aí em redes sociais. O que todos, né? O que significa todos esses números, né? Quais são os principais motivos da discórdia? O que o Brasil pode aprender com referências estrangeiras, como Inglaterra e Espanha? E a imprensa, né, obteve aí os números dos dirigentes, né, os números que os dirigentes utilizam atualmente, usam aí como base para a negociação. A primeira proposta, a Liga de Futebol Brasileira, a Libra, né, fundada pelos 5 clubes paulistas na primeira divisão, Mi Flamengo, mais o Flamengo, levam em seu estatuto uma proposta de distribuição de recursos da transmissão. Ela foi formulada com assessoria de imprensa aí da Codjas Esportes Capital, né? Seria assim, Zé, o dinheiro seria repartido em 40-30-30, tipo 40% iguais para todos os clubes, 30%, né, segundo a colocação na tabela, e 30% conforme o sucesso comercial. Você concorda com isso, Zé?
Isso é, seu prêmio de uma opinião nessa história aí, Tony Café. Mesmo porque a coisa é muito complexa, né? Porque era o sonho deles, né? Se libertar da CBS e eles criarem essa liga.
Mas continua, mas continua.
A coisa está muito amarrada, pelo menos até 2024, todos vão ter que cumprir aquilo que assinaram com a Rede Globo de televisão. Entendeu, Tony? Essas mudanças só vão ocorrer de fato, né, a partir de 2025. Mas, enfim, os clubes entendem que esse é um movimento que vai fortalecer o caixa dos próprios clubes, mas só o tempo dirá, entendeu? Agora, os critérios, né, serão feitos e distribuídos de acordo com o entendimento entre eles mesmo, né? Então, certamente, teremos opiniões, as mais diferentes, né? Ninguém imagine que vai ser uma unanimidade, né? Que o acordo vai sair muito fácil, né, Tony? Porque cada clube tem o seu próprio interesse, né? cada clube tem o seu próprio tamanho. Tem
eu
clube
acho...
que se imagina de um tamanho muito superior,
uhum,
né, a determinados outros clubes. Por exemplo, se a gente for analisar os gigantes, né, do futebol brasileiro, que momentaneamente estão disputando a Série B, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o próprio Bahia, que é um time bicampeão nacional, como o próprio Grêmio, né, esses clubes, né, vão se sentir muito acima de clubes tradicionais que têm cara da Série B, como o CRB, como o CSA, como o Tombense, como o Guarani, como o Sampaio, como o Vila Nova, né, como o Operário, que são clubes que já estão ali na Série B já há algum tempo, e a própria Ponte Preta, esses clubes não conseguem reagir. Então, Tony, é uma coisa nova essa liga, essa Libra, né? A gente precisa ter muito cuidado porque, enfim, eles estão se libertando, né? Mas antes disso, é preciso haver um entendimento, né? E aquilo que for assinado terá que ser cumprido, Tony. Então, até 2024, nada se altera nos contratos dos clubes profissionais do Brasil com a Rede Globo de televisão.
Exatamente, mas eu acho que os clubes pequenos, né? Não estou falando isso pejorativamente, mas os clubes de menor relevância, eles vão precisar da CBF para ajudá-los na negociação, viu?
Mas a CBF já entendeu, né, que seria, né, seria estar brigando, tá dando murro em ponta de faca, e finalizou, o Edinaldo finalizou apoiando a criação da Liga, entendeu? O que vai prevalecer mesmo é a grande maioria. O que a gente precisa entender é que até no futebol da Série A, né, a gente tem, por exemplo, clubes interessantes, né? Digamos, por exemplo, nesse momento vamos falar do Bragantino, né? Um clube de torcida muito pequena, né, Tony Café? Mas um clube que cresceu muito, muito forte, né, disputando com intensidade esse campeonato da Série A. Você acha que o Bragantino vai abrir mão de uma cota parecida, por exemplo, com os principais clubes brasileiros, né? Quando a gente fala dos principais clubes brasileiros, a gente tem que falar, num primeiro momento, né, de Palmeiras, né, de Atlético Mineiro, de Flamengo, mas não pode esquecer também o tamanho de um São Paulo que disputa essa mesma competição, de um Fluminense do Rio, de um Internacional, de um Corinthians, né? Então, a coisa não é tão fácil, entendeu? Vamos ver com o andar disso. O que se sabe de realidade é que eles já querem essa mudança a partir do ano que vem, já na realização do campeonato da Série A e da Série B de 2023, sobre a tutela da nova liga.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, amanhã tem a abertura da rodada número 7 do Brasileirão Série B, né? Amanhã tem Chapecoense, Sport Recife e também Ponte Preta e Novo Horizontino, Zé Maria.
É verdade, essa sétima rodada, né, do campeonato da Série B, são dois jogos na sexta-feira, né? 19 horas, Ponte Preta e Novo Horizontino, né? Vai ser o duelo das 19 horas. Nós estamos falando da Ponte Preta, né, que é o décimo colocado na Série B, enfrentando o Novo Horizontino, que é o sétimo, e que faz um início de Série B muito diferente. É um novato na Série B, brilhando muito, pelo menos nessas primeiras rodadas. O Novo Horizontino realiza um campeonato da Série B com muita intensidade. Na sexta-feira, às 21h30, de amanhã também, teremos Chapecoense e Sport do Recife. Duas equipes também brigando na parte de cima da tabela, né? A Chapecoense é o sexto com 9 pontos, né, enfrentando o Sport do Recife, que é o terceiro com 11 pontos. Eu diria que é um duelo muito interessante na parte de cima da tabela desse campeonato da segunda divisão. Sábado, 11 da manhã, dois jogos, Criciúma e CRB, Londrina e Brusque. Sábado, 16 horas, teremos Tombense e Guarani. E sábado, às 18h30, teremos o Sampaio Correia, enfrentando o time do Vila Nova. Ainda no sábado, às 20h30, Tony, o CSA recebe o time do Operário. Aí, no domingo, teremos dois jogos, né? Dois jogos no domingo do futebol da Série B. 16 horas, Náutico e Cruzeiro, né? Briga também muito interessante, porque o Cruzeiro está ali, né? Figurando na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Náutico é o sétimo com 7 pontos. E joga em casa, nos aflitos, tem tudo, né? Para buscar um resultado interessante, para, enfim, entrar, né? Ou tentar sua entrada nesse G4 da Série B. No domingo, 4 da tarde, Vasco e Bahia em São Januário. Esse, para mim, é o jogo mais importante, porque esse duelo aí pode significar, a depender de outros resultados, né? O Bahia é o líder com 13, mas o Vasco, se vencer, chegaria também aos 13 pontos. Então, esse jogo pode significar uma pontuação ainda mais interessante do time do Rio, né? Nessa briga contra o líder Bahia, que tem 13 pontos. Na segunda-feira, jogo isolado, 8 da noite, Ituano e Grêmio, né? Grêmio, o quarto colocado, com 10 pontos, vai estar visitando lá em Itu o Ituano, que é o nono colocado, com 8 pontos. A gente entende que, a partir dessa sétima rodada, Tony, vai se alterar muita coisa, pode se alterar no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem, nesse momento, 10 clubes, né, com pontuações de 8 até 13 pontos, e mais 10 clubes que estão na parte de baixo, com pontuações de 7 até 4 pontos, que é a pontuação do CRB, o lanterna desse Campeonato Brasileiro. Como a competição é de pontos corridos, né, serão 38 rodadas, né, com o primeiro e o segundo turno, estamos amanhã iniciando a sétima rodada, quer dizer, ainda é muito cedo, mas em competição de pontos corridos, Tony Café, você não pode dar vacilo, né? Todo ponto é importante. Como mandante, você tem a obrigação de fazer o resultado, e como visitante, se você quiser pensar em voltar à elite do nosso futebol, você precisa pontuar também na Série B. É uma decisão, entendeu? É pontos corridos, e o caminho é esse, porque só os 4 primeiros vão voltar ao futebol da Série A.
Muito bem, Zé, 6h31. Gabriela Esportiva. E ontem o seu Atlético Mineiro, estou falando que é o Atlético Mineiro do Zé Maria, que Zé Maria torce agora pro Atlético Mineiro, hein? Ele gosta, ele fala do Atlético Mineiro de boca.
Eu gosto.
Atlético Mineiro e Flamengo, eu acho.
Eu gosto dessa nova cara do Atlético Mineiro.
Repare bem, com essa discussão.
Quero colocar, abrir aspas aí, com relação à participação do Atlético Mineiro nesse início da Série A.
Espera um pouquinho só, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu tenho observado que quando você fala do Flamengo e quando você fala do Atlético Mineiro, você enche o peito para falar dessas duas equipes. Com aquela desilusão, entre aspas, que você estava aí tendo com o seu time do coração, né? Provavelmente eu falei, Zé Maria, vai escolher uma dessas duas equipes para torcer a partir de agora. O seu Atlético Mineiro não foi bem ontem.
Não tem feito um campeonato, um bom campeonato na Série A. Competição de
esse jogo foi corrido, adiantado, né? Ontem, né?
É um jogo, uma partida antecipada, né? Da sétima rodada, já que teremos a partir do sábado a sexta rodada da Série A. E o Atlético Mineiro não conseguiu vencer o time do Bragantino. Eu tive até a oportunidade de ver em parte esse jogo que aconteceu em Bragança Paulista, boa movimentação do Galo Mineiro, utilizando o que tem de melhor na sua equipe, né? Mas mesmo assim, o Bragantino criou uma série de dificuldades, né? É, abriu o placar, chegou a estar vencendo por 1-0, o Atlético enfim empatou. É, a gente percebe que é um Atlético já com 6 jogos realizados, né? Desses 6 jogos, disputou 18 pontos e conquistou apenas 9. Então, Tony, fica muito sinalizado aí que é o início de uma Série A muito diferente do ano passado, quando o Atlético disparou na competição e conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A. Como é uma competição muito nivelada, né, e muitas equipes, nem sempre os resultados são interessantes, claro que a gente chegaria aqui nesse momento e dizer que esses 4 primeiros colocados, Tony, nesse momento, que tem Corinthians na primeira posição, Santos na segunda, Avaí na terceira e América Mineiro na quarta posição, podem ser autênticos cavalos paraguaios, né? Porque é uma competição ainda muito cedo, né? E eu até concordaria com isso, porque a gente não pode entender como é que o Atlético Mineiro está agora na 6ª posição, né? Desse campeonato da Série A, entendeu? Como o Palmeiras está na 13ª posição, com 6 pontos, e como o Flamengo, que tem um elenco também muito qualificado, está na 14ª posição. Então, isso sinaliza muito que é a cara de um início de competição da Série A, porque não vejo, né, plantel nem intensidade em América, em Avaí, e com todo respeito ao Santos também, para estarem pontuando ali muito acima da realidade de Flamengo, de Palmeiras, do próprio Atlético Mineiro. Agora fica muito evidente que é um início muito diferente. O Galo Mineiro, até o momento, só aproveitou 50% da pontuação dos 6 jogos, porque ele já jogou mais do que todos eles. Realizou ontem, nessa partida antecipada, o seu sexto jogo, quer dizer, disputou 18 pontos e só tem 9 pontos, é um aproveitamento de 50%. Bom, esse campeonato da Série A prossegue na 6ª rodada, no sábado, portanto, 16h30, Palmeiras em campo, enfrentando o time do Bragantino, e Ceará enfrentando o time do Flamengo. Bom jogo aí, um belo duelo para o time do Flamengo, que tem rodado muito, né? Tem usado o time reserva, tem usado o time alternativo, enfim, o Flamengo vai ter um grau de dificuldade maior jogando contra o time do Ceará lá na Arena Castelão. Ainda no sábado, 19 horas, o Internacional, né, recebe aí o Corinthians. Vamos ver esse duelo aí do Internacional de Mano Menezes contra o Corinthians, né, do português Vitor. Corinthians, o atual líder desse campeonato brasileiro, na primeira posição com 12 pontos. O Internacional está na 9ª posição, com 8 pontos conquistados. Teremos também no sábado, olha ele de volta, o Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte, enfrentando o Atlético de Goiás, né? Acho, né? E a tendência aí é o Atlético, né? Que tem um elenco muito superior, né? Fazer o resultado e voltar a pontuar nesse campeonato da Série A. Ainda no sábado, às 9 da noite, o Fluminense enfrenta o time do Felipão, o Atlético Paranaense. Então, é o novo Fluminense, o Fernando Diniz, enfrentando o Atlético do veterano Felipão. Jogo que vai acontecer no sábado, 9 da noite. Domingo, 16 horas. Esse jogo, aliás, mudou. O jogo do Botafogo foi inserido agora para 18 horas, Tony Castelo. 16 horas, estarão São Paulo e Cuiabá. Curitiba e América, 17h30, 18 horas teremos Botafogo e Fortaleza, Avaí e Juventude. E no domingo, às 19 horas, fechando a 6ª rodada, teremos o duelo do Goiás e do Santos, né? Santos é o vice-líder na 2ª posição com 10 pontos, né? vai estar enfrentando o Goiás, 16º, com 5 pontos, metade da pontuação do Santos aí, em que são jogos programados até o domingo para o Campeonato Brasileiro da Série A.
6h37, a gente volta daqui a pouquinho, vamos faturar.
Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h46, a gente aproveita e manda um abraço aí pro meu amigo Sena Piu Piu, está sempre ligado aqui. Carlinho da Van, lá no Parque Boa Vista, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Zé Maria, de tanto você pedir essa questão aí dos jogos amistosos da seleção brasileira com times da Europa, né? Eu acho que alguém ouviu a sua voz, hein? A Conmebol e a UEFA querem intercâmbio de clubes além de uma Copa Intercontinental, Zé Maria. Com escritório comercial conjunto funcionando em Londres desde o início de abril, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, e a UEFA, a União Europeia de Futebol, começam a planejar ações conjuntas aí, e o intercâmbio entre os clubes é prioridade e considerado aí pelas entidades a galinha dos ovos de ouro para os futuros acordos aí com o futebol, né? E com velhos e novos patrocinadores, né?
É importante esse tipo de intercâmbio, pode até surgir aí uma competição diferente, né?
Com, sim, uma Copa Intercontinental.
Intercontinental, entendeu? Isso sim qualificaria ainda mais, né, Tony? Porque perceba, por exemplo, né? Nos últimos anos, né, tem sido evidente, né? Nos últimos 3 anos, né, só dá clubes brasileiros, né, nas finais da Conmebol Libertadores, né? Essa tem sido uma realidade muito grande. Depois de um longo período também, de uma hegemonia também do River Plate, né? Que conquistou muitos troféus da Libertadores, mas a gente percebe, né, que o futebol brasileiro cresceu em investimento, o Tony Café, e pelo menos na Conmebol, tem sido assim com o Palmeiras, com o Flamengo conquistando seu título de 2019, né? E o Palmeiras, né, conquistando seu bicampeonato, né? Com os 2 títulos seguidos da Conmebol Libertadores. Quer dizer, pelo menos nos últimos 3 anos, os clubes argentinos não estiveram nem participando dos jogos finais desta competição. E isso demonstra, né, o crescimento aqui do futebol brasileiro e a queda do futebol sul-americano também. É por isso que a gente tem dito sempre aqui que acredita que as eliminatórias sul-americanas são insuficientes, né, para a seleção brasileira se qualificar para a disputa de uma competição com a intensidade de uma Copa do Mundo. É por isso que a gente está torcendo por amistosos, entendeu? Mais interessantes, né? Porque se confirmou aí o amistoso do dia 2 de junho com a seleção da Coreia, né? Que vai acontecer às 8 da manhã, jogo que vai ser realizado em Seul. E se confirmou também o amistoso contra o Japão, que vai acontecer no Japão no horário das 7h20 da manhã. A partida que seria amistosa da Austrália contra a seleção da Argentina, ela foi cancelada, quer dizer, cancelaram a partida tecnicamente mais expressiva para esses amistosos de datas FIFA do mês de junho da seleção brasileira, no ano em que o Brasil vai estar disputando em novembro mais uma Copa do Mundo. Então, agora vamos aguardar para ver se a CBF, a ideia do Tite, pelo menos, é se trazer, Tony Café, uma seleção africana, né, Senegal, mas a coisa ainda não está confirmada. Né? E se não se confirmar a tempo, só teremos 2 partidas com a seleção brasileira em 2 e em 6 de junho, nas datas FIFA do mês de junho. Mas é isso que a gente pede nesse ano de Copa do Mundo, né? Porque, meu amigo, se depender ontem, a gente não teve a oportunidade de comentar, em razão da não, do programa não ter acontecido, mas eu até aproveito para dizer a você que a surpresa, a cara nova nessa seleção brasileira, nessa convocação de ontem do Tite, foi o Danilo do Palmeiras, né? Esse foi a cara nova. Mas o Danilo já vinha jogando há muito tempo, né, Tony Café? Sem dúvida nenhuma. É considerado aí como o melhor volante em atividade no futebol brasileiro, né? Era a convocação do Danilo, entendeu? Já era querido há muito tempo, né? Como também ninguém entende. E ontem, depois do jogo contra o Juazeirense, a gente ouviu a entrevista do Rafael Veiga quando a sinceridade dele, né, após a partida, em dizer que seleção brasileira é um sonho que ele ainda não conseguiu realizar, Tony. Um jogador, mesmo sabendo que as chances são mínimas, porque a oportunidade seria ontem, né? A oportunidade seria ontem, na convocação de ontem. Mas se o Tite, nem nessa última praticamente oportunidade, convidou o Rafael Veiga, fica muito evidente.
Mas você não acha que existe um mecanismo lá que diz a Tite quem ele deve convocar?
Não, eu não acredito, não. Eu acredito que que os treinadores têm autonomia para fazerem essas convocações. Aí a gente teria que voltar nos anos 70, né?
Mas quando na última Copa...
O presidente Médici teria convocado o Dadá Maravilha, né? Não. Dizem que aquela convocação foi do presidente Médici. Mas, enfim, eu não acredito nisso. É que ele realmente ele não consegue... a preferência dele por Felipe Coutinho não tem tamanho, Tony. Mesmo Felipe Coutinho não estando no seu melhor momento, né? O Tite nunca teve olhos para o Rafael Veiga. E o Veiga tem sido, no Brasil, o meio atacante mais expressivo, né? Um jogador goleador, né? Que tem a cara do time desse time do Palmeiras vencedor, né? E a gente ouviu uma entrevista daquela, machuca muito, né? Você sentir o desespero do jogador em dizer que jogar na seleção brasileira é um sonho que ele ainda não teve forças de realizar, porque esperava como nunca essa convocação que não aconteceu. Então, aliás, ontem na convocação do Tite, teve uma gafe feíssima, né, do veterano treinador da seleção brasileira, quando ele falou que foi Jair Ventura, treinador, entendeu, filho do Jairzinho, quem teria lançado, né, o Rodrigo, né, atacante do Real Madrid, como jogador profissional do Santos. Ele parabenizou o Jair Ventura, né, temos que parabenizar aqui Jair Ventura, porque o Rodrigo foi lançado no Santos pelo Jair. Foi o Jair quem deu a primeira oportunidade. Imediatamente, Tony Café, as redes sociais responderam ao Tite. A torcida do Santos se manifestou rapidamente, fazendo justiça. Quem lançou Rodrigo no time profissional do Santos foi Elano, no período em que treinou, foi treinador do Peixe. Quer dizer, mais um gafe. Isso não deveria nunca acontecer com um treinador de seleção brasileira, por exemplo, e parabenizar alguém que não representava a verdade daquele fato ali. Isso acabou ficando muito feio nas redes sociais, a manifestação da grande torcida do Santos, que não engoliu esse fake news absolutamente.
Muito bem, Zé Maria. Já, mas em 2006, né, saiu uma matéria onde dizia que os patrocinadores influenciavam diretamente na escalação da seleção brasileira.
Bom, isso pode ter acontecido em 2006, né? Uhum. Não vou desmentir também. Mas em 70, entendeu? Já surgiu, né? Você lembra da campanha de 70? Você tem idade para isso.
Não, não estava ainda, não, aqui.
Em 70, quando se convocaram da Maravilha, atribuíram a convocação ao general Médici, né? Que era o presidente do Brasil, por essa convocação. Quer dizer, esse fato aconteceu em 70, em 70 poderia até ter acontecido essa influência aí para levar o Dadá, porque era um time espetacular, era um time titular, Pedro Café, entendeu? Incrível, né? Com Jairzinho, com Rivelino, né? Com Tostão, nossa mãe do céu, né? Com Pelé, não precisava, aquele time ali era um time de ouro da seleção, a maior seleção brasileira de todos os anos, sem dúvida nenhuma, a seleção tricampeã de 70, que disputou e venceu a competição no México.
Muito bem. 6h56.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vasco recebeu uma boa notícia na tarde desta quinta-feira, viu, Zé? Por conta aí do mecanismo de solidariedade da FIFA, né, o clube carioca receberá uma porcentagem da venda de Felipe Coutinho ao Aston Villa. O montante é de aproximadamente 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões, equivalente a 2,5% do valor da negociação entre o Barcelona e o clube inglês. Felipe Coutinho foi revelado pelo Vasco da Gama em 2008 e vendido à Inter de Milão, da Itália, em 2010, por 3,8 milhões de euros, né? Aproximadamente 10 milhões na cotação da época. Após sua passagem pelo Espanhol, né, o meio atacante foi vendido ao Liverpool, onde se destacou e aí tornou a segunda venda mais cara da história do futebol, quando foi comprado pelo Barcelona. Esse dinheiro vai cair lá no Vasco e os beneméritos vão disputar.
Esse dinheiro vai cair no sequestro do Vasco da Gama, que chega pelo câmbio, entendeu, Tônio Café? Já estão as contas já estão todas elas, entendeu? Em vermelho lá no Alerta.
Mas não recebeu
aquele empréstimo ali, entendeu? Era um empréstimo definido para atualização de salários, né?
Tirar aquela trave lá da FIFA.
O Vasco não zerou o passivo dele, não, Tônio Café. Ainda tem muita coisa embaixo do pano ali.
Né?
É um Vasco que a gente torce, né? Até no programa de amanhã, eu vou lembrar aqui essa reformulação do Vasco, entendeu? Que tem muitos jogadores, né, disputando aí a Série B agora pelo Vasco da Gama, mas são jogadores, a maioria, né, jogadores muito longe, né, de um futebol de Série A. Por exemplo, eu vou deixar para fazer esse trabalho amanhã. O goleiro, o Thiago Rodrigues, tem sido uma peça, eu diria assim, positiva nesse início de campeonato da Série B, mas quem está verdadeiramente dando uma resposta positiva, Tony Café, é o Nenê, né, que é do próprio Vasco, né? É o Figueiredo, né, revelado pelo próprio Vasco, é o Gabriel Peck, também revelado na base do próprio Vasco da Gama, quer dizer, jogadores que chegaram tão longe de apresentar aquele futebol esperado pela diretoria vascaína.
Muito bem, a gente estava falando ainda há pouco da questão da criação da Liga, né? Mas isso só vai acontecer a partir do ano de 2025, não é isso, Zé Maria? Enquanto
até 2024, né, é a Rede Globo. Está assinado lá. Tem clubes, viu, Tony Café, que já adiantaram os cachês de 2023.
Rapaz.
A competição nem acabou ainda e a Globo já pagou. Já fez o adiantamento.
Mas a Globo também, viu? Sim. A Globo também já colocou a Nica Mais e bateu o SBT aí, retomou os direitos da Libertadores para a TV aberta, viu? A Globo retomou os direitos da transmissão aí a partir de 2023, o ano que vem. O SBT está fora.
Porque
venceu a concorrência,
carne,
né? Venceu, claro, claro.
Sentiu na própria carne, claro, a besteira que eles fizeram, né, Tony? Porque mesmo o SBT, sem ter uma cara, né, de uma TV muito distante, né, de um apoio esportivo, né, uma televisão onde há muito tempo não havia uma transmissão, ainda assim o SBT, mesmo de última hora, conseguiu números expressivos acompanhando a Conmebol Libertadores, né? E claro que ela agora, e a Comembol gosta de dinheiro, a realidade é essa, ela aumentou a participação e segurou agora, em definitivo, a competição.
E logo volta a Fórmula 1, hein? Logo volta a Fórmula 1.
Não vai demorar também. Não vai demorar também. Foi outra bobagem também, que a Band já agradece, né, Tony?
É, mas pode perder a qualquer momento.
O investimento que fora feito pela Bandeirantes, né? Ele já retornou, a realidade é essa, né? O custo-benefício foi espetacular, porque de repente tivemos, desde o ano passado, né, uma Fórmula 1 com intensidade muito diferente, com muito mais emoção. E claro, né, apesar do Hamilton ainda não ter engrenado nessa atual temporada, entendeu? Em razão das mudanças que aconteceram, das regras da competição, né, e essas mudanças atingem sobretudo os carros, né, entendeu? Então, ainda assim, é uma Fórmula 1 muito interessante, né, despertando muito o interesse aqui no país, no Brasil, que é um país apaixonado por automobilismo.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá. 7-2.
Gabriela Esportiva.
Vamos à última de hoje. E o Vini, hein? O Vinícius Júnior, né? O campeão espanhol antecipado, o Real Madrid, jogou quase em ritmo de treino nesta quarta-feira. A equipe goleou o Levante, né? Lanterna da Liga, por 6-0. Com direito a show de Vini Júnior, hein? O atacante brasileiro marcou 3 gols. O primeiro, né? Como é que fala, rapaz? Hat-trick. O primeiro hat-trick da carreira do Vini Júnior?
Um atacante brasileiro.
Três gols aí.
Imagine quando houver uma negociação, né, do Vini Júnior, né, do Vinícius Júnior, que é um jogador novo, né, Tony Café? Quanto vai custar, vai render, melhor dizendo, aos cofres, né? Do time malvadão.
Além,
né,
dos três gols.
Revelador do Vinícius Júnior. Sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma dúvida nessa questão. Ele é o nosso atacante hoje, mais iluminado, né, do futebol europeu. Né? Aliás, o Vinícius em fase excepcional, o Rodrigo também brilhando muito, né? Esses são dois atacantes que o Tite não vai mexer absolutamente em relação à Copa do Mundo do Catar, entendeu? E pelo menos esses dois do Real Madrid, porque estão praticando, né, um futebol profissional intenso, né, lá no futebol europeu.
Os quatro atletas, quatro jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, né? Vocês sabem quem são eles?
É que o Neymar deve ser o quarto, né?
Exatamente. O Lionel Messi é o primeiro com 130 milhões de dólares. O LeBron James, lá do basquete, da NBA,
é o segundo
com 121,2. O Cristiano Ronaldo, né, o português,
claro, não poderia ficar de fora.
É o terceiro com 115 milhões. O Neymar é o quarto com 95, né? E o Stephen Curry é o quinto, né, com 92,8 milhões. Zé Maria.
Essa lista não surpreende absolutamente.
Tem que escolher um cara desse pra ser meu padrinho.
Né? A realidade do momento, né, Tony?
Exatamente.
Dos mais bem pagos, né?
Exatamente.
Dos atletas milionários, né? Que praticam aí esse esporte muito rentável, né? São fortunas. A realidade é essa.
Muito bem. 7-4. Alô, alô, Beate Husser. Aquele abraço pra você.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje vai ficando por aqui. Fique à vontade aí, Zé.
Um abraço, Tony. Amanhã a gente volta fechando a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé volta amanhã com a gente. Daqui a pouquinho, né? O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas nesta quinta-feira aqui na Rádio Mais Ouvida da Bahia. Daqui a pouquinho, tá? Pois é, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.